Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O conteúdo a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Dependendo da sua localização, esse episódio poderá conter comerciais locais programados de forma dinâmica durante a narração. Se você prefere a versão sem comerciais, escolha um plano de apadrinhamento através do Apoia-se ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. A Casa Amarela, e extremamente em ordem, pertencia a duas mulheres admiráveis. Ambas eram bombeiras e paramédicas que haviam adotado um cachorro diabético e uma criança pequena. A residência era bem decorada e expunha uma dinâmica que parecia girar em torno da filha do casal, então, com 2 anos, Brianna. Desenhos de criança na porta da geladeira, brinquedos e um quarto de menina decorado todo em cor de rosa. Uma mesinha de canto com livros, porta-retratos e enfeites decorando a lareira. Todo esse bom gosto foi registrado pelas lentes da body cam do policial que atendeu a ocorrência no número 18 da rua Bartô, na noite de 29 de março de 2010. A mesma câmera também capturou imagens terríveis. O corpo de Anna Marie Cochrane Brintala, caído no chão do porão, em cima de uma poça de sangue. Seus membros enrijecidos, seus braços dobrados ao redor da cabeça e seu cadáver coberto de tinta rosa clara, ainda úmida. Prepare o café, porque esta é a segunda parte do caso Kara e Anna Marie Rintala, o julgamento. Após a morte de Anna Marie, a polícia de Granby entrevistou possíveis suspeitos, entre eles sua esposa Kara Rintala, Mark Olesak, Carla Danielle e Mike Cianoski. E, mesmo com tantas evidências tendo sido coletadas da cena e de câmeras ao longo da cidade, não havia ainda o suficiente para fazer uma acusação formal a ninguém. Dentro de 2 semanas, Kara entrou com um pedido de saque de um seguro de vida em nome de Anna Marie no valor de $512 mil. Valor este que cobriria todo o débito das duas, em sua maior parte causado por Anna Marie. Acontece que em sua policy, Anna Marie tinha como beneficiários sua esposa e também seu irmão, e um não podia reclamar o valor sem o outro. Ao que Charles Cochrane, irmão de Anna Marie, foi contatado, ele automaticamente se recusou a sacar o valor caso tivesse que dividi-lo com Kara, alegando que ela não deveria receber valor algum por ter causado a morte da falecida. Os advogados da companhia de seguro conversaram com os investigadores e decidiram reter o valor até que ambas as partes estivessem completamente fora de qualquer investigação. Diante deste cenário, Kara Rintala colocou a casa à venda e, dizendo estar se sentindo psicologicamente incapaz de viver na residência onde tudo ocorreu, mudou-se com a filha, indo morar no estado de Rhode Island, onde residiam seus pais. E Kara fez isso sem ao menos avisar os pais de Anna Marie, que não viam a neta desde antes da filha morrer. Isso porque logo após o crime, Kara pediu para que seus pais viessem para sua cidade, na verdade, sua mãe e seu padrasto, e a ajudassem a cuidar de Brianna. O casal levou a pequena com, na época, quase 3 anos para um hotel e ficaram com ela lá. Com a desculpa de não quererem expô-la, eles não a levaram ao funeral, o que é de se entender, e nem à missa de sétimo dia. Sempre com uma desculpa, Kara se recusava a deixar a família de Anna Marie ver Brianna. Não demorou muito para que um maestro local se apaixonasse pela casa e a comprasse por US$ 198 mil, 30 mil a mais do que o valor pago por Kara originalmente em 2002. Com a venda da casa, ela conseguiu pagar aproximadamente 80% de todo o débito que as duas tinham juntas. Com a mudança de Kara, os pais de Anna Marie, Lucienne e William Cochrane, entraram na justiça com um requerimento de direito de visitação à neta e o juiz da vara da família local concedeu esse direito. Porém, essas visitas deveriam ser supervisionadas e sob agendamento. E por que supervisionadas? Porque, diante de todo o ocorrido, o Serviço de Proteção à Criança tinha o dever de proteger Brianna contra abuso psicológico. Com visitas supervisionadas, todo o teor das conversas entre os avós e a menina com então 4 anos eram controlados para proteção da criança. Kara tirou uma licença remunerada de 6 meses do trabalho devido ao estresse e, em seguida, conseguiu um emprego como paramédica na Westerly Ambulance Corps. Na tarde de 19 de outubro de 2011, ela recebeu em sua casa 2 policiais com uma acusação criminal movida pelo promotor de justiça de Northwestern, David Sullivan, onde ela era formalmente acusada de homicídio de primeiro grau pelo assassinato da esposa. Junto à intimação, eles traziam um mandado de prisão temporária por considerá-la sob alto risco de fuga e, sendo assim, nem mesmo um valor de fiança foi determinado. Ela teve que aguardar 4 dias na cadeia local até ser extraditada de volta a Massachusetts, onde responderia ao processo junto ao Tribunal Superior de Hampshire. Kara declarou-se inocente e manteve sua defesa através do advogado David Hughes, que a orientava desde a segunda entrevista com a polícia de Granby na época do ocorrido. Ela ficou detida no Western Massachusetts Correctional Center, aguardando o julgamento, enquanto Brianna permaneceu sob os cuidados de sua mãe, Sandra, e seu padrasto, Carl, os quais se comprometeram em levar a menina semanalmente até a cadeia para visitar a mãe. Enquanto isso, no escritório do promotor Steve Gannett, na parede ao lado de sua mesa, um painel cheio de documentos, fotos e post-its formando uma grade cronológica do caso. Bem no centro, uma foto de Kara Rintala. Em entrevista ao jornal Boston Globe, ele mostrou o mural e disse: "Eu e ela ficamos cara a cara todos os dias e cada dia que dou um passo adiante com um caso, digo a ela: é, o jogo está acabando para você." O mesmo jornal entrevistou o advogado de Kara, David Hughes, que disse que sua cliente negava veemente qualquer participação na morte da esposa. Ao jornalista, ele expressou suas dúvidas do porquê teria demorado tanto para que a polícia a acusasse. Como resposta, o promotor do caso respondeu, via reportagem, que o atraso ocorreu por conta da logística e não por falta de evidências. Um recém-eleito procurador distrital de Northwestern, David Sullivan, assumiu o cargo em janeiro de 2011, bem no meio das investigações, e Steve se juntou à sua equipe logo depois. Praticamente a mesma coisa que está acontecendo agora com o caso da família Tote em Orlando, na Flórida. Não somente a pandemia de 2020 atrasou o processo contra Anthony Tote, mas também a mudança de promotoria estadual, que é um cargo ocupado por 4 anos. O julgamento de Kara finalmente começou em 20 de fevereiro de 2012, às 10h15 da manhã, com um tribunal lotado. Muitos jornalistas queriam cobrir o primeiro julgamento de crime capital no estado de Massachusetts envolvendo um casal do mesmo sexo. Representando a acusação, O promotor público Steven Garnett, de 38 anos, mas com aparência de 28 na época, usando óculos sem aro e um terno escuro conservador, conhecido entre os colegas e juízes pela sua postura impecável e seu autocontrole, abriu a sessão. Em sua estratégia, ele apresentou Anna Marie como sendo uma mulher imatura, irresponsável financeiramente e impulsiva. Seus gastos imprudentes levaram o casal a uma dívida enorme. Além disso, Anna Marie, um pouco antes de ser assassinada, teria usado documentos de Kara para abrir uma nova linha de crédito no valor de $20 mil sem o aval da parceira, ou seja, de forma fraudulenta. Ainda em sua abertura, ele relatou o relacionamento das duas como sendo turbulento, marcado por abuso físico, ligações para o 911 e ordens de restrição, apontando Kara como a mais abusiva. Como evidências, ele apresentou, entre as circunstanciais, imagens de câmera de segurança capturando imagens de Kara estacionando sua caminhonete próximo à lata de lixo onde foram encontrados panos com algo aparentando ser sangue. Gravações de câmeras de vigilância capturando imagens de um cesto de roupa suja e uma bolsa vermelha na caçamba da caminhonete de Kara, itens estes que não foram posteriormente encontrados na casa. E por último, a declaração de um médico legista de que Anna Marie provavelmente morrera entre meio-dia e 14 horas, pelo menos uma hora antes de Kara, segundo ela mesma, ter saído de casa naquela tarde com Brianna. Como prova física, o corpo de Anna Marie, que foi encontrado coberto de tinta, mais especificamente uma tinta de teto da marca Glidden, que é de cor rosa quando aplicada, mas fica branca dentro de mais ou menos uma hora. A tinta ainda estava rosa quando os primeiros socorristas e policiais chegaram ao local, indicando que ela tinha acabado de ser derramada. Essa era a principal evidência apontando Kara como a autora do crime. Sobretudo, o promotor argumentou que Kara teria o motivo, os meios e a oportunidade de matar Anna Marie. Em seguida, foi a vez da defesa se pronunciar. David Hughes, o advogado de Kara, 60 anos, mais de 1,80 m, dono de um olhar penetrante e uma voz poderosa que usa com eficácia, causando uma presença imponente no tribunal, levantou-se para falar ao júri. David descreveu o relacionamento de Kara e Anna Marie como sendo um típico relacionamento entre pessoas casadas, com altos e baixos, mas com uma vontade imensa de prosperar, e terminou dizendo em voz alta: "Eu não sei quem matou Anna Marie Rintella." E ele também não sabe, apontando ao promotor Steven. A defesa começou dizendo que outros suspeitos não foram investigados completamente porque desde o momento da primeira ligação ao 911, os policiais já atenderam o chamado, considerando o ocorrido como um ato de violência doméstica, uma vez que foi assim que os vizinhos relataram. Segundo a defesa, quando Kara pediu para que o casal Dubois ficasse com Brianna e o cachorro e também ligasse para a polícia, ela não disse exatamente qual era o problema em sua casa. E por terem tantas outras vezes ouvido brigas entre as duas, os vizinhos teriam presumido que o ocorrido teria sido fruto de uma briga e assim disseram aos policiais. A defesa também sugeriu que Carla Danielle poderia ser uma suspeita, assim como Michael Lasek, amigo de Anna Marie. Durante o curso do julgamento, a acusação conseguiu provar que aproximadamente 17 litros de tinta foi jogada em Anna Marie após sua morte. Porém, não foi possível provar ao júri que a tinta estava mesmo cor-de-rosa quando os paramédicos chegaram. Isso porque as fotos tiradas da cena do crime estavam mal iluminadas e não mostravam a cor claramente. O aparente sangue que foi encontrado no pano que estava no lixo do McDonald's também foi contestado porque o DNA estava muito degradado. Mesmo assim, o tribunal produziu provas suficientes de que Anna Marie sofreu múltiplos traumas de força brusca e apresentava mais de 20 hematomas nos braços, costas e pernas, consistentes com uma queda da escada. Ao júri, foi apresentado também provas via e-mails e mensagens de celular de que Anna Marie estava gastando dinheiro a ponto de endividar-se muito e ameaçando levar Brianna embora. Para a acusação, as duas brigaram por estes motivos e Kara agrediu Anna Marie, derrubando-a da escada. E, para não ser enquadrada mais uma vez em crime de violência doméstica, podendo ser presa e perdendo o direito de ver a filha, resolveu estrangular a esposa e forjar uma invasão domiciliar. O júri deliberou, mas chegou em um impasse, causando anulação do julgamento. Kara teve que voltar para a prisão e aguardar o próximo julgamento, que aconteceu em 2014. E, novamente, o júri, composto por 10 mulheres e 5 homens, terminou com um júri dividido, incapaz de chegar a um veredito unânime, resultando em um segundo anulamento. Desta vez, Kara foi libertada sob fiança de $120 mil. O terceiro julgamento aconteceu em setembro de 2016. Neste, a acusação conseguiu provar de uma vez por todas que Anna Marie foi morta antes de Kara sair de casa. E como eles conseguiram isso? A promotoria trouxe como testemunha de acusação um especialista em controle de qualidade de tintas que garantiu que a tinta secaria em 30 minutos com a temperatura do porão naquela tarde. Mesmo que ela não secasse por completo, ela criaria uma espécie de nata que, ao que os paramédicos movessem o corpo, racharia. No entanto, as mesmas fotos que não conseguem comprovar a cor que a tinta estava, consegue provar que ela estava inteiramente líquida quando o socorro chegou, ou seja, tinha acabado de ser despejada, e Kara era a única pessoa que teria tido a oportunidade de fazer isso, a menos que um outro suspeito tivesse saído de sua casa pouco antes dela chegar. Considerando isso pouco provável, a acusação delineou uma forma elaborada de como Kara teria encoberto seu crime. Ela teria voltado para casa após ter sido liberada do trabalho ao meio-dia e uma briga entre ela e Anna Marie teria começado. Durante a briga, Anna Marie, que estava de pijamas, vai para o quarto se trocar, ameaçando ir embora e levar Brianna. Anna Marie, somente de calça jeans e sutiã, desce no porão onde ficavam as máquinas de lavar e secar, provavelmente para pegar alguma roupa, e uma briga entre as duas começa. Por isso, o corpo dela não estava logo abaixo da escada, mas quase no meio do porão. Tendo machucado Anna Marie severamente com suas agressões, a saída de Kara teria sido estrangular a esposa. Sem saber o que fazer quanto ao corpo e suas evidências, Kara subiu, pegou panos na cozinha, limpou a cena, enxaguando-os várias vezes e por isso os panos estavam bem molhados, e jogou no lixo da cozinha. Por isso, o primeiro policial viu a lata para fora ao entrevistá-la pela primeira vez. Então, ela colocou o saco de lixo com os panos dentro da caminhonete, no chão, à frente do banco do passageiro, foi tomar um banho, lavar as evidências de seu corpo e sua roupa e tênis foram colocadas no cesto de roupas sujas que desapareceu conforme imagens da caminhonete no McDonald's e no posto de gasolina. O cesto encontrado no carro de Anna Marie era o de roupas limpas. Depois disso, Kara foi ao shopping comprar apenas algumas coisinhas em seu cartão de débito para construir álibi, parou no McDonald's para jogar o lixo e possivelmente em outros locais para jogar fora o cesto de roupas que ninguém encontrou pela casa e deve ter sido jogado em locais que não tinham câmeras. Ao voltar para casa, se preocupou com a possibilidade de ter deixado DNA no corpo de Anna Marie e então teve a ideia de jogar a tinta para esconder tais evidências, usando luva ou um plástico para não deixar DNA no galão. Depois disso, ela abriu a porta do porão que dava acesso ao lado de fora da casa para simular os meios pelo qual alguém teria entrado. Em seguida, pegou Brianna no colo e fingiu estar procurando por Anna Marie. Com 5 minutos de ida e 5 minutos de volta da casa dos Boas e mais 10, 15 minutos até a polícia chegar, a tinta ainda estava rosa e líquida. Desta vez, o júri deliberou durante 4 dias e chegou a uma decisão unânime. Aos 49 anos de idade, Karen Talla foi considerada culpada pelo assassinato da esposa Anna Marie Cochrane Rintala e foi condenada à prisão perpétua sem direito a uma futura liberdade condicional. No momento da leitura de sua sentença, Kara deu um grito de choro e apelou para o que seria de sua filha, Brianna, de então 9 anos. Ela foi levada para o Centro de Correções de Framington, que é uma prisão de segurança média somente para mulheres e que fica a 1h30 do endereço de seus pais, em Rhode Island, onde mora a filha. Com o passar dos anos, Kara entrou com vários pedidos de revisão de seu caso na justiça e teve todos negados. A princípio, seu advogado alegou que em momento algum a polícia investigou outros suspeitos mais a fundo, referindo-se a Carla Danielle. Segundo ele, assim como Kara, Danielle também tinha motivos, meios e oportunidade. E isso é algo que acontece em algumas investigações. A polícia monta um cenário em cima de probabilidades e estatísticas e conduz a investigação considerando tal pressuposto. Isso aconteceu em um outro caso muito intrigante aqui nos Estados Unidos, o caso da família Hendricks, que eu inclusive contei no primeiro episódio de Ponto Final Podcast. Foi um caso ocorrido próximo a Chicago, que também foi à justiça duas vezes. O que aconteceu eu não vou contar a vocês, caso vocês queiram ir até o ponto final ouvir, mas o caso é interessante e é utilizado como precedente. Nós sempre temos que lembrar que cabe à promotoria provar acima de qualquer dúvida que foi o réu o autor do crime. E esse acima de qualquer dúvida é a cereja do bolo nesses processos. Em tribunal não se cabe achismo. O júri é claramente instruído a condenar um acusado sem sombra de dúvidas. Se existe uma lacuna sequer em branco, causando uma brechinha de dúvida, segundo a lei, o réu não pode ser condenado. Por isso, o exercício do direito é tão complexo, tão complicado e, ao mesmo tempo, tão perfeito. A balança da justiça, às vezes, parece injusta, mas, no fundo, é feita de uma nobre engenharia. E cabe aos magistrados saber manuseá-la. No caso de Casey Anthony, por exemplo, onde todos reclamavam do veredito, ele foi justo aos olhos da justiça, uma vez que a acusação não conseguiu provar acima de qualquer dúvida que foi ela, exatamente ela, quem matou a filha. Por isso, as autoridades que estão sendo pagas com o dinheiro público devem exercer seu trabalho de forma eficaz para evitar tais perdas com julgamentos que acabam por ser anulados por falta de provas concretas. Por isso também, vemos casos que há anos se encontram arquivados ou considerados cold cases, não porque ninguém está trabalhando nele, mas porque as evidências até então coletadas não são o suficiente para sustentar um julgamento eficaz. Nos Estados Unidos, um julgamento de homicídio custa em média $350 mil para o Estado. Ele não é de graça, o contribuinte está pagando o salário de 80% dos que estão ali e cada garrafa de água servida, cada xerox tirada, cada taxa administrativa e por aí vai, sai dos nossos bolsos. No caso de Kara, dois fatores a levaram a mover recursos. A falta de investigação de um outro suspeito e de um erro que, segundo ela e seu novo advogado, partiu da defesa anterior em não contestar a experiência do especialista em tintas levado como testemunha pela promotoria. Um erro de defesa também pode resultar em anulação da causa. com base nesses argumentos, vamos lá. Na questão de outros suspeitos, Mike e Mark foram ambos completamente exonerados, uma vez que seus álibis eram sólidos e lhes faltava motivação suficiente. Agora, Carla, Danielle, a situação é um pouco diferente. Na narração dessa história, em qualquer fonte que buscamos, Carla Danielle é praticamente pintada como a doce ex-namorada que ajudou Anna Maria a sair de casa quando Kara pediu o divórcio em 2009 e a ajudou financeiramente. E não estamos falando de uma ajudinha, e sim de uma bela ajuda. Ela pagou o hotel para Anna Maria ficar nos primeiros dias, depois convidou-a para morar com ela. Deu a ela um cartão de 10 mil dólares, o qual Anna Maria gastou imediatamente para quitar outros cartões que devia, de Mike e o de Kara, e mais ainda. Lembrem-se que Anna Maria adorava viajar. Pois bem, Carla Danielle, nos 3 meses e meio que esteve morando junto com Anna Maria em 2009, a levou em uma viagem para o Cape Cod, em outra para Las Vegas e em mais uma para New Canaan, em Connecticut, com tudo pago. Durante esses meses juntas, ela paparicava a Anna Maria de todas as formas possíveis e mesmo assim, Anna Maria empacotou suas coisas e voltou com Kara sem ao menos se explicar a Danielle, que só descobriu que a namorada havia partido quando chegou em casa e deu falta de seus pertences. Julguem vocês se essa pessoa não teria todos os motivos para ter raiva de Anna Maria. Enquanto Carla Danielle sofria com depressão pelo término e tentava desesperadamente falar com Anna Maria e convencê-la a voltar, Anna Maria não atendia o celular porque estava em um cruzeiro renovando seus votos com a esposa. Isso, para muitos, já é motivo suficiente para revolta. Imagine para uma policial pavio curto como Danielle. Vamos falar agora de sua personalidade. Eu coloquei no Instagram e em nosso site algumas fotos de Danielle durante o segundo julgamento. Vejam sua linguagem corporal. Não temos as gravações para analisar seu tom de voz e escolhas de palavras, mas podemos analisar suas expressões. Danielle demonstra ser uma pessoa de personalidade forte, rígida e feroz. No fim de 2009, ela levou um fora e uma passada de perna financeira de Anna Maria. Dentro de 3 meses e meio, Anna Maria foi assassinada. E bem Danielle não estava, porque durante uma semana, ela fez 20 ligações para o celular da ex-namorada já falecida. Ela pediu afastamento da polícia por estresse e começou a fazer tratamento psicológico. Depois de 1 ano, começou a namorar Amy Varsica. E em 2013, não foi convocada para testemunhar no julgamento contra Kara porque estava de luto pela sua nova parceira. Poucos meses antes do julgamento de Kara, a nova parceira de Danielle, Amy, foi encontrada morta dentro da casa onde as duas moravam com um tiro na cabeça. A arma utilizada era de Danielle, a única pistola que ela tinha e que usava para trabalhar. A morte foi considerada suicídio por conta de uma carta encontrada no local. Uma perícia grafotécnica foi feita e ficou determinado que a letra na carta era mesmo de Amy, apesar de sua família discordar. Danielle foi apenas indiciada por mau armazenamento de arma de trabalho e por isso foi afastada da polícia por mais 6 meses. Segundo ela, o que aconteceu foi o seguinte. Ela passou a madrugada de plantão com um policial chamado Michael O'Shea e ele pôde confirmar que ela esteve ao lado dele durante toda a noite. Às 7:30 da manhã, ela foi para casa tomar um banho rápido, pois teria que encontrar um outro investigador às 8:30. Ao ter ido para o chuveiro, deixou seu cinturão com a arma em cima da cadeira do balcão da cozinha. Enquanto isso, Amy pegou a arma e cometeu o suicídio. Como por lei, Um policial é proibido de deixar sua arma sem trava de segurança em sua própria casa. Será que Amy não pensou no problema que causaria a carreira da companheira ao cometer tal ato? Danielle estava tomando diversos medicamentos para ansiedade e depressão, comprovados pela polícia, e isso significa que Amy teria tido outras formas de cumprir com sua terrível decisão. Se é que dá para me entender. Se não bastasse isso, no ano seguinte, Carla Danielle ocupou o banco do réu mais uma vez no tribunal de Springfield, em Massachusetts. Desta vez, processada por ter abordado de forma totalmente ilegal três cidadãos. Escutem essa. Danielle, em seu carro de polícia, segue um veículo que tinha um motorista do sexo masculino e duas passageiras do sexo feminino. Ela dá uma fechada no carro e faz com que eles parem. A primeira pergunta que ela faz é: onde está a cocaína? Mesmo com os três indivíduos dizendo que não têm a mínima ideia do que ela está falando, ela chama reforço e outras três viaturas, totalizando sete outros policiais homens, chegam. Juntos, eles revistam o carro de cima a baixo e não acham nenhuma droga. Só que Danielle não se dá como satisfeita e faz com que as duas mulheres tirem suas roupas por completo na frente do motorista do carro e dos outros sete policiais homens. E a coisa só piora. Danielle, a única policial mulher no local, efetuou exames de busca nas cavidades das duas mulheres sem usar luvas. Nojento, né? Nojento e pra lá de errado. E, mesmo assim, nada de drogas. Isso me revoltou no sentido da notícia não ter sido espalhada pelo mundo, como acontece cada vez que um policial homem faz alguma coisa com uma mulher. Por alguma razão, não querem mostrar que abuso de poder acontece em diversas raças, gêneros e nacionalidades. Dessa vez, foi uma mulher agredindo, porque sim, isso foi uma extrema agressão contra outras mulheres. Isso mostra que laranjas podres não escolhem sexo. Infelizmente, essa notícia saiu apenas em um jornalzinho online voltado a direito e só. Eu tive que procurar e procurar muito para encontrar os documentos oficiais do processo que essas duas mulheres, de nomes em sigilo, moveram contra Carla Danielle somente e não contra todos os outros policiais que estavam na cena. Elas alegaram que somente Danielle agiu de forma completamente errada, que durante o tempo todo ela as ameaçava usando palavrões horríveis e parecia que os outros policiais tinham medo dela. Vale dizer que Danielle era no grupo a com mais tempo de polícia, na época 17 anos. Quanto ao processo, na audiência de conciliação, Danielle ofereceu $14 mil a cada uma dessas mulheres para que elas retirassem a acusação. Agora, imaginem se o plenário durante o julgamento de Kara Rintella soubesse de tudo isso. Será que uma dúvida quanto à possibilidade de ter sido Carla Danielle, a autora do crime contra Anna Marie, não teria causado um terceiro e, portanto, último veredito imparcial, resultando em anulamento do julgamento e, consequentemente, a exoneração de Kara Rintella? Pois vamos voltar às evidências. O pano de louça com DNA de Anna Marie, os testes não revelaram se as manchas marrom eram de sangue ou apenas sujeira. O DNA dela poderia estar lá pelo simples fato dela ter torcido o pano antes de jogar fora. Kara disse que esses paninhos de louça da casa, uma vez que ficavam feios e encardidos, eram jogados no lixo. E isso procede. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas não têm o costume de deixar panos de molho na cândida como fazemos no Brasil. O pessoal joga fora mesmo. Desde a primeira entrevista, ela disse que Anna Marie estava cozinhando massa para aquele almoço e o pano poderia estar sujo com molho e ter sido jogado fora na lata do lixo que estava embaixo da pia. E Kara poderia ter levado com ela para jogar no lixo. Totalmente plausível, na minha opinião. O que eu não acho plausível seria o fato dela não jogar esse saco de lixo na lixeira da casa, e sim na lixeira do McDonald's. É muito comum aqui que as pessoas peguem os lixos da casa, o lixo da cozinha, do banheiro, e coloquem todos juntos dentro de um saco de lixo maior em uma lixeira na garagem, que é a lixeira que o caminhão de lixo vem buscar. E por mais que eu mesma seja uma pessoa que, se uma câmera me capturar estacionando o carro em qualquer lugar, com certeza eu estarei tirando do carro sacos de lixo e jogando na lixeira do posto de gasolina, da lanchonete, do mercado. Só que esses lixos que eu jogo fora são lixos que eu crio dentro do carro. Do café que eu tomo, da água, batata frita, pipoca, por aí vai. Ninguém me verá sair com o lixo da minha casa, dentro do meu carro, e tentando jogar dentro de uma lixeira de uma lanchonete. Acontece que eu nunca morei no norte dos Estados Unidos e não sei como é a coleta de lixo na época do inverno nessas áreas. E se, de repente, haveria razões para que Kara tivesse levado o lixo da cozinha para descartar na lixeira de algum outro lugar. Para mim, faria mais sentido que ela tivesse jogado em uma lixeira maior da casa até que o lixeiro passasse. Então, os ouvintes que estiverem ouvindo dos estados do norte aqui dos Estados Unidos, por favor, deem sua opinião no Instagram ou no Facebook sobre esse caso do lixo. Depois, na questão das evidências de agressão, sim, Kara já tinha dado um soco em Anna Marie e uma vez bateu na cara dela com uma espátula. Talvez uma espátula de cozinha, eu não encontrei a descrição de que tipo de espátula seria essa, mas é o que diz a respeito das brigas das duas. No entanto, Danielle também tem um histórico de agressão e abuso de poder. Kara teve essa atitude estranha de sair com a filha, fazer hora na rua. E Danielle, que mostrou estar na academia segundo as câmeras, como é dito em vários artigos de jornais e podcasts, lendo o inquérito, eu descobri que não foi bem assim. Ela até esteve na academia, mas não pelo tempo todo. Lá bem no meinho do inquérito, eu encontrei a informação de que ela chegou na academia à 1:30 da tarde, ficou lá dentro até as 3, saiu a pé, deixando seu carro estacionado e só voltou às 7 da noite. Nesse período, entre 3 e 7, ela não é vista em absolutamente lugar nenhum. Quando ela foi perguntada pelo investigador do caso o que estava fazendo neste período de tempo, ela disse que estava fazendo Cooper, estava correndo. Acontece que naquela tarde a temperatura era de 2 graus e estava nevando. Quando o investigador perguntou sobre isso também, ela respondeu bem assim: que culpa eu tenho se moro no norte do país e faz frio mais da metade do ano? Eu não posso me dar o luxo de esperar o tempo ficar bom para correr. E depois dessa breve e simples explicação, Danielle nunca mais foi chamada para depor quanto ao caso de Anna Marie. Nunca foi investigado se havia ou não alguma marca de pé nos fundos da casa. Nunca foi investigado o celular de Carla Danielle, nem sua própria casa, nem suas roupas, nada. E a partir do pior álibi que eu já escutei em mais de um ano cobrindo casos para o podcast, a investigação toda passou a concentrar única e exclusivamente em Kara. Agora algumas perguntas que ficou em aberto para mim. Quando Kara estava chorando na cozinha ao ser entrevistada pelo policial que atendeu a ocorrência, um paramédico sugeriu que ela fosse ao banheiro lavar o rosto e aproveitar para entregar a ele suas roupas. Enquanto ela tirava a roupa, ele reparou bem seu corpo e não viu um arranhão ou marca roxa sequer. Será que ela não teria se machucado durante uma possível briga com Anna Marie? Será que seu nariz estava sangrando por causa da tal briga ou seria apenas resultado do clima? pois vários residentes do norte reclamam de sangramento do nariz causado pelo aquecedor da casa. Uma outra coisa, o seguro de vida. O seguro de Anna Marie não era um seguro feito por Kara, como em outros casos que vemos por aí, onde um faz um seguro no outro e depois o assassina. Este era um seguro pago pelos empregadores e, na hora de preencher normalmente, é preenchido em nome do cônjuge. Kara também tinha um seguro e a beneficiária era Anna Marie e Brianna. Então, o seguro não entra como motivação nesse caso. Mais uma dúvida. Será que ao que Kara saiu de casa com Brianna, Anna Marie não teria usado o telefone fixo para ligar para Carla Danielle, pedindo para buscá-la, uma vez que ela já tinha dito a Kara que iria embora, e Danielle aceitou ir, mas foi com outras intenções ao perceber que seria usada mais uma vez? Pois o tempo que Carla Danielle passou correndo, das 3 da tarde às 7 da noite, encaixa-se direitinho na janela de tempo que o legista apontou como hora da morte. Não sei se essa possibilidade é muito Hollywood ou se é realmente plausível. Até mesmo porque, considerando a possibilidade de Danielle ter sido a autora do crime, onde teria ido parar o cesto de roupas visto na caminhonete de Kara durante as compras? Eu tentei encontrar essas informações e essas imagens no processo e não encontrei. O ruim de fazer casos que acontecem no Nordeste dos Estados Unidos é que as informações são muito escassas devido às leis de sigilo. Bom, em 2019, Kara Rintala teve uma solicitação de anulação de seu julgamento negado pelo estado de Massachusetts. Agora, em 2021, ela recorreu via novo advogado ao Superior Tribunal Federal e está aguardando resposta, que deveria ter saído em abril, segundo os autos, mas não foi publicada ainda. Se esse pedido for concedido, o estado terá que provar que exaustou todas as possibilidades de Carla Danielle ter cometido o crime, assim como outros testes com a tinta terão que ser feitos. Que isso sirva de lição para os peritos forenses de Granby, que não se certificaram que algo de tamanha importância, a cor da tinta, aparecesse nas fotos. Uma vez que foi basicamente isso que condenou uma mulher à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Só para deixar claro aqui para quem não conhece esse tipo de tinta, ela é como aquela massa corrida que a gente passa para cobrir buraco de pregos na parede. Quando você passa, ela é completamente pink, assim, rosa clarinho. E, à medida que seca, ela fica branca. Isso serve para que a pessoa saiba o quando ela está totalmente seca para poder passar uma mão de tinta por cima. Ela também é utilizada em tetos, porque se acontecer algum tipo de vazamento, essa tinta começa a ficar rosa. E vamos supor que a pessoa passe ela num teto que teve um problema de vazamento de água, se a tinta continua rosa por mais tempo que está ali escrito nas instruções, significa que aquele drywall ou aquele gesso ainda está úmido e que ele tem ainda que ser reparado ou consertado antes de ser pintado. Outra coisa, eu particularmente achei a pena dela muito alta. Não sei o que vocês ouvintes vão achar disso. Se ela teria mesmo matado a esposa durante uma briga, não há premeditação, certo? Bom, um estrangulamento de 4 minutos é premeditação, sim. Mas o que eu quero dizer é que, no caso de Clara Harris, que atropelou o marido 1, 2, 3 vezes só para ter certeza que estava morto mesmo, ela pegou apenas 16 anos em um dos estados mais duros em matéria de homicídio, o Texas. Isso porque ficou claro que o marido levou-a psicologicamente ao extremo, o que, sinto muito, mas Anna Maria praticamente também fez. O que eu quero dizer é que, aos olhos da lei, da pura lei, sem opinião pessoal, eu, no lugar de Kara, também pediria mais um julgamento. Quanto a Carla Danielle, já que dei tantos pitacos aqui nesse caso, não vou poupá-la. Que feio, hein, Danielle? Entrar na polícia para nos representar e abusar de mulheres usando seu poder de autoridade? Sério? Receber dinheiro de nós contribuintes para encher o papo como policial e literalmente sair por aí metendo a mão em outras mulheres sem autorização delas? Que decepção. E que decepção também isso não ter ido parar em todos os jornais, mesmo com o nome das mulheres em sigilo. A maioria das fontes só conta o grosso. Esposa mata a esposa. Ninguém fala de uma policial abusiva que fazia parte também da história. Bom, gente, só para terminar, Brianna está hoje com 14 anos e, como muitas meninas de sua idade, está na fase de querer ser modelo. Do jeito que ela é linda, não será difícil que consiga. Ela foi criada por Sandra, mãe de Kara e seu marido Carl, e eu não encontrei nada sobre visitas e contato com os outros avós, pais de Anna Marie. A única coisa que posso dizer é que em seu Instagram ela não segue e nem é seguida por ninguém com o sobrenome Cochrane, e nem pelo irmão de Anna Marie, Charles. Agora eu vou esperar a opinião de vocês nesse caso. As fotos vocês encontram em www.crimesemistériosbrasil.com ou nas redes sociais. Quem quiser ouvir o caso da família Hendricks, é só procurar pelo Ponto Final Podcast nas plataformas de streaming. E esse caso está no final do primeiro episódio, que é o de Chicago. No Ponto Final, eu conto diversas histórias de crime, mistério e assombração, tudo em um só episódio. E neste em particular, o de Chicago, o caso Hendricks fica bem no final. As fotos do caso da família Hendricks vocês encontram no Instagram do Ponto Final Podcast. Agora eu vou terminando por aqui. E semana que vem volto com mais um caso de crime passional para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.